No início de 2013, o governo de Nova York, nos Estados Unidos, colocou novamente à venda uma ilha localizada a 140 quilômetros da cidade, mas com grandes chances de não aparecer qualquer comprador. Mas não é o preço que faz com que eles não façam uma oferta, e sim a bizarra história que envolve a ilha desde a Guerra Fria. Hoje, vamos falar sobre a Ilha Plum.
Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o seu investigador Andrei, e hoje nós vamos falar de algo que há muito tempo não falávamos, que era sobre conspirações. E pra me ajudar nesse assunto, a gente tem aqui o nosso professor de história, o cara que dá o contexto, o embasamento teórico às nossas divagações, Rafael Jacaúna.
Você fica falando que eu dou embasamento, o pessoal já acha que eu fumo maconha, vão ter certeza.
Essa foi boa. Tá bom, tá bom. Temos aqui também um convidado mega especial, biólogo, e apesar disso, eu acho que ninguém achava que ele era biólogo, porque ele é mais famoso pelo podcast. Por favor, seu Mota, se apresente.
Muito obrigado, primeiramente, Andrei, pelo convite. Eu acho que o Mundo Freak Confidencial faz um serviço assaz necessário nessa podosfera que dissemina informações ao modo cararro, né, pra não dar um nome correto da coisa. E eu acho que vocês, além de fazerem um bom serviço, estão muito bem no que diz respeito a convidados. Me incluo nessa.
Olha aí, olha aí. E é por isso mesmo, né? Mas a sua formação é biologia, né? Conta aí quem é você, por que você é especialista nesse assunto, quais são as suas especializações, por favor.
Bom, primeiramente, eu sou formado em biologia aqui no Rio de Janeiro desde 2005. Fiz pós-graduação em docência superior, da aula em faculdade, principalmente aulas magnas. Trabalhei no Museu Nacional do Rio de Janeiro, principalmente no que diz respeito à paleontologia de invertebrados, né? Não a parte maneira lá do Alan Grant, não é essa. E entrei muito em contato com várias áreas da zoologia e, dentre elas, principalmente o dos artrópodos aracnídeos. E tem muito a ver com o assunto de hoje.
Então quer dizer que você é especialista em aranha?
De formação, eu tenho canudo que prova isso.
Praticamente um ginecologista.
Rafael, calma. Calma, Rafael.
Praticamente um fã de Claudio Hanna.
Gente, vai, volta, volta, a pipa tá subindo muito alto. É, e essa analogia foi muito ruim. É, tá, vamos abaixar a bola, coleira, pessoal, por favor. Vamos lá. Então, galera, vamos pro cast. Vamos debater aqui a misteriosa Ilha Plum. Antes de começar a falar, eu gostaria de deixar claro que eu não conhecia esse esse assunto até me sugerirem, né? Eu fui procurar e tal. E no primeiro momento em que eu escutei falar sobre ela, sobre essa mítica, talvez, ilha, me lembrei muito de um filme um pouco antigo chamado A Ilha do Doutor Moreau. É, nem sei se é assim se
pronuncia.
Monroe, né? Que é francês?
Exatamente. Ele é baseado, tá, inclusive, numa série que existia nos anos 60, 70, e depois teve esse filme com Marlon Brando.
Olha aí, que, cara, é loucura, né? É loucura. Eu tô pra ver de novo, mas eu não sei se eu vou curtir, se datou muito o filme. Mas me lembrou isso, né, cara? Essas coisas aí de experimentos científicos proibidos. Mas é claro que o que a gente vai falar aqui, obviamente, a gente sempre vai esbarrar muito mais na realidade do que na fantasia. Agora os céticos se reviram das cadeiras. Mas é, geralmente a realidade não é tão fantasiosa como homens metade animais, metade humanos, né? Mas o que a gente vai falar aqui também é uma coisa muito interessante, né? De onde vocês conheceram a Ilha Plum? Plum. É, porque se escreve Plum, mas se fala Plum.
Documentário do History.
Olha aí, History Channel.
Né, eram outras épocas, né? Outras épocas quando o History era apenas o canal de história.
No meu caso, eu conheci através de estudos na faculdade mesmo, quando a gente começou a ver certas doenças que são transmitidas através de carrapatos, né? Ou outros tipos de aracnídeos, ácaros também estão envolvidos nisso. Mas principalmente quando a gente falou sobre febre maculosa. Teve até um surto no Brasil, dito até recentemente, que era através do carrapato estrela que ficava no cavalo.
Sim, sim, eu lembro. Ataca cachorro e tal, é bem, bem sinistro mesmo. Então vou aproveitar aqui que a gente tem aqui um especialista em aracnofobia, que é um ótimo filme, aliás, e perguntar uma coisa que me deixou extremamente assustado, mas deixa eu fugir um pouquinhozinho aqui do cast, que não tem nada a ver com esse assunto. Não tem, né? Mas vamos lá. Me falaram que não tem esses cravos de pele que as pessoas têm?
Sim, sim.
Que atinge o rosto das pessoas. Isso é um problema de pele ou isso é um bicho?
Reza a lenda que isso é um problema de pele que vem através da ação de um animal que tá na sua pele. Ele se alimenta principalmente da oleosidade da sua pele e se instaura nos orifícios da parte gordurosa da sua pele. O que você tira dali, muita gente fala que é dejeto, excremento, seja lá o que for, outros dizem que é o próprio animal. Eu prefiro deixar isso no lúdico.
Cara, então realmente é um bicho que entra em você?
Toda vez que eu tiro um cravo do rosto, eu tento ficar vendo assim se eu vejo a batinha nele.
Caraca, cara, isso é muito assustador. Eu só descobri isso recentemente. Caralho, estamos sendo atacados e não sabemos disso.
Você dorme com isso todo dia, cara. Você acha que você passa na sua cama?
Tá, eu não sabia disso, mas esse tipo de animal, ele é o quê, cara? Ele tá tão assim dentro do nosso dia a dia que a gente não consegue ver, não consegue fazer nada contra isso? Estamos em uma guerra silenciosa contra animais que estão, sei lá, sendo introduzidos nas nossas peles, tal qual um alien. E o que a gente faz contra isso?
Todo dia deve vir uma meia dúzia de baratas aí, deve comer a meleca da sua boca e você não sabe. Barata, imagina ácaro, filho.
Ai, meu Deus, gente. Não, que isso? Por favor.
Lembra de quando você falou que a sua cozinha tava sendo devorada por barata gigante?
É. Não, isso foi um filme que eu vi. Não, não sei que eu, quando eu falei isso pra você, Rafael.
Não, que você detetou sua casa e tudo que tinha barata em cima da pia?
Sim.
Então. E aquelas baratas ali estavam na cozinha, elas também estavam no seu quarto em algum momento.
Ah, Rafael, não, eu não quero pensar nisso. Deixa eu falar com o nosso biólogo especialista de plantão. Por favor, seu Mota, me fala do que isso é verdade e o que isso não é verdade.
Você tem que ver que existem formas de coexistência de organismos, né? Você pode ter o comensalismo, pode ter a simbiose, que é muito conhecida de forma errada dentro da Marvel. Você tem que ver que, às vezes, alguns desses animais estão em comunhão com o nosso corpo justamente para evitar uma inflamação, de repente. O cravo, de repente, é o menor dos seus problemas. Imagina se o cara não tivesse ali. Você podia estar estourando em pústulas.
Nossa, tá, gente, eu estou extremamente assustado com isso.
Andrei, você não sabe disso, Andrei, que o corpo humano tem mais ou talvez um número bem parecido de bactérias em relação às nossas células?
É, mas aquilo, né, cara?
O tal do apêndice nada mais é que uma pochete de bactérias com mais de 10 mil tipos de bactérias ali esperando só chegar a sua comida e a parte que você não vai conseguir digerir. Eles estão lá com garfinho e faca na mão só esperando chegar. Quando passa ali, aciona a alça sigmoide, todo mundo entra e começa a atuar dentro do seu bolo alimentar que já tá dentro do intestino.
Cara, é por isso que eu nunca estudei biologia, cara. O cara, que matéria infernal. Sério, a ignorância, ela é uma bênção, galera. Eu não precisava saber nada disso. Agora, eu vou dormir numa bolha e ninguém nunca mais vai me ver. Nem a luz do sol vai me ver hoje em dia. Eu vou ficar pra sempre escondido no escuro da minha bolha.
Andrei, nem o oxigênio que respiramos é puro porque faz mal. Então, relaxa.
Ai, cara, esse é aquele momento que quem tem aqueles toques de limpeza tem um ataque cardíaco nesse momento, né? Desculpa aí, gente.
É, mas é um podcast de terror, então tá bom.
voltar aqui pra Ilha Plan, que é o seguinte. Antes da gente começar a contar sobre ela, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo pra entender o contexto de como e por que ela foi formada, né? Como sempre, todo esse tipo de experimento, ele tem sempre alguém grande por trás. Geralmente, governos, que conseguem bancar e não prender quem tá fazendo coisas malucas, experiências de laboratório, experimentos biológicos, né? Porque, apesar de ser ética e moralmente condenável, na época de guerra, filho, você tá pesquisando de tudo um pouco, né? E há grandes avanços enquanto a gente tá por aí. E a nossa história começa com a Segunda Guerra, na ilha... Não, Segunda Guerra não. A gente começa até antes, na ilha Reims. Eu não sei como é que se pronuncia em alemão, mas é mais ou menos isso, né?
Na dúvida, faz assim. Reims, né? É uma coisa bem alemã. Na dúvida, faz assim.
É, senão o pessoal vai achar que é ketchup, né? Aí fica complicado. É um Reis Hitler, né? É, vamos lá, gente. Vamos lá. A Alemanha, né, em 1910, abrigou essa ilha Reims, que é o mais antigo laboratório biológico de todo mundo. Só que durante a Segunda Guerra, ela recebeu, foi talvez aí que mais recebeu pesquisas nessa área, graças ao cientista Erich Traube, que é da SS, né, os Stormtroopers alemães. E Traube investigava e experimentava novas armas biológicas para o Führer, incluindo a transmissão de diversas doenças por picadas de diversos insetos. E Traube acreditava que era possível transmitir qualquer coisa através de carrapatos. Então, olha aí o assunto se fechando novamente. E uma vez que eles estivessem contaminados, eles poderiam ser lançados em tropas inimigas. E aí, filho, fuzuê tava montado, né? Só que acabou que a Segunda Guerra se finalizou antes de que as pesquisas desse Traube supostamente tivessem êxito, né? Mas é claro que o professor de história que tá aí pode falar até melhor que eu. Pra onde foi parar esses cientistas? Será que eles evaporaram? Será que eles morreram? Pra onde que eles foram, Rafael?
Olha, boa parte deles foi pros Estados Unidos. Boa parte mesmo. Mais da metade deles foi pros Estados Unidos e a maior parte das pesquisas nazistas foi pra União Soviética e poucos cientistas mesmo, talvez os de segundo ou terceiro escalão, foram pegos e presos pra União Soviética, foram levados pra União Soviética. Os soviéticos ficaram com boa parte das pesquisas, os trabalhos. Porém, os cientistas foram pros Estados Unidos. Temos aí o Von Braun, que é um dos maiores exemplos de cientistas nazistas, que foi o projetista dos foguetes e graças ao Von Braun é acreditado o homem ter ido à Lua, aquela coisa toda, toda a criação dos foguetes. Enquanto os soviéticos ficaram com os foguetes de verdade, nenhum cientista da área. Mas, um lado, ficar com os cientistas, outro, ficar com os projetos, né? Eles conseguiam estudar tão bem os casos na época. Quem tem um cientista, talvez com um pouco mais de facilidade, mas quem tinha um projeto conseguia dar seu jeito.
Tanto é que os soviéticos faziam engenharia reversa nisso tudo, era um bando de peça pra lá e pra cá. Então, não bastava também você ter os projetos, né, Rafael? Você tinha que ter também o processo de montagem. É que nem quando você pega um rádio em casa, você desmonta e monta de novo, sempre sobra a peça, né?
É, justamente, eles não só tinham os projetos, até me enganei, não só tinham o projeto, como eles tinham as armas, né? Eles pegaram muitos foguetes, por exemplo. Então eles tinham o projeto dos foguetes e tinham os foguetes. Os Estados Unidos, eu não li em nenhum lugar que eles tinham levado foguete para os Estados Unidos. A maioria dos foguetes, das fábricas de foguetes, ficaram com os soviéticos. Então eles tinham engenharia reversa, tinham os projetos escritos. Mesmo não tendo cientistas, eles conseguiram avançar muito nesse lado. E os americanos pegaram os cientistas e começaram a aplicar eles em várias áreas. Na medicina, nas fábricas, na tecnologia em geral.
E isso tudo também envolvia um pouco de diplomacia no que diz respeito ao Conselho de Nuremberg. Você levava esse pessoal para os Estados Unidos, mas eles tinham crimes de guerras nas costas que tinham que ser, vamos dizer assim, apagados, né? Jogados para debaixo do tapete. Então, alguns desses cientistas receberam esse indulto.
Então, vocês querem dizer que o bastião da paz, a polícia do mundo, usou secretamente criminosos de guerra alemães satanistas do mal para os seus propósitos escusos?
Não, não disse isso em nenhum momento. Eu disse que eles pegaram os nazistas de forma aberta e pública e usaram eles. O Von Braun era chefe do setor da NASA. Ele não era um cara escondido secretamente. Todo mundo sabia quem era Von Braun. Ele não estava escondido no buraco. Por exemplo, os soviéticos fizeram isso com os poucos que eles conseguiram. Eles pegaram, prenderam e fizeram os caras trabalhar à força. Os americanos compraram o cara com isso, ó, trabalha com a gente, você vai ganhar salário, vai ganhar moral e tal, aquela coisa toda, e não vai ser preso. Beleza. E tranquilo, ficou assim mesmo. Von Braun, ele foi chefe da NASA, chefe de um setor da NASA lá. Eu não sei se ele foi chefe de toda a NASA, mas ele foi chefe de departamento. E mandava em tudo sobre os foguetes. Não era secreto.
Bem, a questão é que Erich Traube, tem que cuspir bastante pra falar o nome desse cara, ele acabou indo, obviamente, pra onde? Pros Estados Unidos, como a gente tá mesmo falando. Então, em 1954, o governo dos Estados Unidos, seguindo os moldes da Elia Himes, inaugura a seu centro de pesquisa de doenças animais, a Ilha Plan. E seu diretor era ninguém mais, ninguém menos do que Eric Traub. Sempre que eu falo o nome de alemão, eu preciso meter um von no meio. Tipo, seria muito mais legal se fosse Eric von Traub, né? É muito mais cara de cientista maluco, maligno.
Reza a lenda que o von é tipo o nosso Dado da Silva, dos Santos, essas coisas.
Olha aí. Eric do Traub, então. Então, vamos viajar um pouquinho no tempo, vamos esquecer um pouquinho desse assunto, só paramos de falar nele, né? 1954, mundo segue, né? Realidade aí seguiu adiante, junto com a nossa sociedade. Estamos aí agora em plena Guerra Fria, e o que acontece? Em 1975, em uma pequena cidade chamada Old Lyme, em Connecticut, que na época abrigava cerca de 7 mil habitantes, que é o marco zero de uma nova e temida doença, um surto de febre, desmaios, psicose, comportamento delirante e paralisia. Essa infecção recebe o nome da cidade, doença de Lyme. A doença de Lyme devasta todo o sistema nervoso. E aí, vocês perguntam, o que isso tem qualquer a ver com a nossa queridíssima Ilha Plan? E vos digo, o interessante foi que médicos descobriram que a doença era transmitida por carrapatos e Old Lyme fica a 40 quilômetros da Ilha Plan. Mas será que termina só por aí as nossas evidências? Não. Se vocês forem lembrar, os carrapatos eram usados pelo Traub para transmissão dessas doenças. Então, corrobora aí com que a gente tem um pouquinho de teoria da conspiração, mas até aí a gente tem outros fragmentos que a gente pode se juntar. Mas a grande dúvida é, será que esses carrapatos escaparam do laboratório ou foi um experimento controlado? Se é que foi realmente vindo da Ilha Plan. Desses dados que a gente tem até agora, o que, que vocês acham? Vocês acham que é plausível ou vocês acham que é uma sinistra coincidência?
Bom, eu acho que para início de conversa a gente tem que dizer que o Traub fez esse tipo de teste ainda na Alemanha. Alguns chefes de Estado que eram contra o Reich recebiam o que hoje seria a nossa carta com antrax, né? Que o pessoal enviava com aquele pequeno agente biológico que matava o pessoal. Enviavam cartas que dentro tinham pequeníssimos carrapatos que saíam do envelope, ficavam instaurados naquele escritório, escritório esse de um grande chefe de Estado que recebia outros grandes chefes de Estado ou representantes. Então você fazia uma incursão de morte biológica, vamos dizer assim. O cara tá lá sentado que nem o professor Girafales quando acha que tem um escorpião na casa da dona Florinda. Senta, toma lá uma picada do carrapato biologicamente engendrado para passar uma doença.
Mas isso é verídico? A gente tem evidências que isso realmente chegou a ser efetivamente usado dessa forma? Porque, assim, uma coisa a gente achar que, beleza, o experimento não teve êxito e acabou. Outra, bastante diferente, é achar que isso já foi usado, porque isso é perigosíssimo, né? Não só falando dessa questão de controle, de algo sair do controle, mas para assassinato isso fica muito mais letal, né? Fica muito mais objetivo e muito menos alarmado, né? Quer dizer, um carrapato tá ali, alguns dias depois ele pica, alguns dias depois a pessoa adoece, né? E a partir daí a gente não sabe o que que sucedeu, né? Isso realmente corrobora com a realidade?
Isso realmente aconteceu na Alemanha, tanto que o Traub ficou com isso tendo a sua marca registrada. Eu não tenho como, no momento, te passar a confirmação disso, porque eu vi num documentário do Discovery Channel, e esse documentário tá disponível no YouTube, só que sem áudio. Então, dificulta, né? Não ajuda muito. Tá lá, mas tá sem áudio. Se você souber ler lábios e tiver uma boa noção de empirismo, de repente você consegue curtir o que tá acontecendo lá. Mas o Traub, de fato, utilizou-se dessa arma biológica para sabotar chefes de Estado que iam de encontro ao Reich.
Nossa senhora. Então, é assim, eu não acredito muito nessa parte de enviar o carrapato para dentro de carta, talvez alguma outra doença, algum veneno, mas com a intenção do carrapato ser enviado, cair ali os ovos ou ele pequeno e se desenvolver para picar o ser humano, eu acho muita viagem.
São muitas variáveis, né, para acontecer, para que seja mais objetivo, né?
Exato, porque isso é um negócio que pode acontecer em meses, sabe? Eu tive cachorro em casa, ela já teve praga de carrapato e eu não lembro de ter sido picado por um carrapato na minha casa.
É, mas esse tipo de coisa você não percebe, né, Rafael? Dependendo do carrapato até, a gente não percebe mesmo. É um negócio que fica muito escondido.
Concordo. Mas, por exemplo, pulga? Porra, já fui muito picado por pulga. Pulga é um bicho escroto. Agora, carrapato eu nunca percebi, entendeu? Vai ver.
Esse pessoal pulguento de Belfort Roxo é foda, né?
Porra, minha cachorra mija no portão, vê os cachorros da rua, é foda.
Mas isso é muito interessante, né? Mas, Mota, complementa aí com o que você estava falando. O que você acredita tanto nessa hipótese?
Acredito, primeiro, porque era o foco da pesquisa do Traub. Ele tinha um departamento de endemias voltada principalmente ao aracnídeo em questão, carrapato, e ácaros poderiam ser outros vetores também, muito embora o ácaro não seja tão hematófago como é o carrapato, ou seja, se alimentar de sangue, tá? Então, dessa forma, o ácaro não era uma boa pedida para uma inoculação e resposta em curto prazo. Por que não utilizar um veneno? Porque ficaria muito velado o fato do cara do nada ter uma piora, como teve aquele camarada lá na Rússia que tomou uma espetada de um guarda-chuva envenenado e o cara ficou com a cara igual de uma almôndega.
Nessa época não tinha ricina ainda não. Ricina, sei lá, aquele veneno escroto pra caralho que a gente vê
seriados e filmes. Eu acho que. Não, tá certo. Não, eu acho que é ricina mesmo. Lisina é outra parada.
Mas assim, deixa eu perguntar pra você, que isso sempre me configurou assim na minha mente. Que eu sempre gostei muito dessa fantasia. E quando eu falo fantasia, não quer dizer que ela não faça parte da realidade. Mas a ficção científica usa muito disso. Dessa questão de experimento genético, de alteração biológica, né? Hoje em dia a gente já tem algo que não é fantasia, que são os alimentos transgênicos, né? Que são alimentos modificados, né, geneticamente. Mas como é que se dava? Não sei se já vazou esse tipo de informação. Como é que ele fazia esses animais? Se ele injetava alguma coisa? Se ele misturava? Ele fazia dois carrapatinhos ter uma noite de amor e a partir daí gerava um veneno diferente? Como é que a gente poderia fazer esse tipo de coisa atualmente? Porque eu imagino que em 1910 até 1945 o experimento genético seja algo meio estranho de pensar que existia, né? Como é que funcionaria isso?
Bom, a gente teria que remeter ao início da mudança da genética em si. Quando você faz recombinações aplicadas de espécie, você pode gerar espécies novas por dois motivos: com ação humana ou ação não humana. Normalmente a ação não humana é por isolamento geográfico. Tanto que você vê o pessoal lá na ilha de Madagascar, tem animais que você nunca vai ver em outro local do continente. Ou até mesmo na Austrália, que a gente tem vários animais muito diferentes entre si, porque eles se isolaram geograficamente. E também tem a parte que diz respeito à ação humana. Na ação humana, você pode fazer por cruzamentos entre espécies diferenciadas ou por aplicação de pressão de ambiente. Por exemplo, existem pessoas hoje em dia que não têm o tal do apêndice, que tem aí para mais de 10 mil, quase 50 mil bactérias. Por quê? Hoje em dia, muitas pessoas já estão acostumadas organicamente com o que está sendo comido e você não precisa mais daquelas bactérias para te ajudarem na digestão daquele alimento. Né? Muitas pessoas não têm mais siso, não nasce o siso. Por quê? Porque você não precisa mais forçar a sua mandíbula com grandes grãos para você quebrar, o que era muito necessário antigamente. Agora, para como o Traub fez isso? Uma ação humana para você gerar um animal diferenciado para suas aplicações. O próprio carrapato, ele tem uma vida muito curta, mas uma reprodução muito rápida. É contínuo. Você pode gerar papo de 20 mil carrapatos por dia. Então, você faz apenas um retrocruzamento com aqueles que possuem um tipo de protozoário ou bactéria, eu não sei bem o que, vive na saliva do carrapato, que quando pica aquela pessoa, vai passar essa forma de vida microscópica que vai sabotar todo o seu sistema, seja sanguíneo, linfático, que vai levar à morte desse indivíduo. Então ele isola essas espécies, como elas se reproduzem muito rápido, você também consegue resultados muito rápido, e colocar isso para jogo é muito fácil, ainda mais naquela época em que o pessoal não se preocupava com agentes biológicos. Vide que na época da peste negra ela só aumentou porque o nível de rato ficou lá em cima e as pulgas do rato também aumentaram muito porque o pessoal matava gato durante a sua inquisição. Então eles não entendiam muito bem o conceito de que existe uma cadeia, uma pirâmide que limita a criação de novas espécies ou da perpetuação de um tipo de doença transmitido através de um outro vetor.
Olha aí, então era aquilo, né? Se por seleção de espécies através de reprodução, tem aí uma seleção e um fortalecimento dessa doença. Seria isso, mais ou menos, né? Em resumo.
Isso, em resumo, eu só dei realmente um apanhado geral pra entender que isso tem várias vertentes, mas o que você falou tá certíssimo.
Não, isso aí mesmo. É sempre bom os comentários de um especialista.
first. I thought.
Voltando um pouquinho do tempo, a gente tava falando, né, que a Old Lyme foi atacada por esses carrapatos em 75. Vamos voltar agora pra 62, que foi o seguinte: os Estados Unidos, né, nessa época, estavam sob a administração, obviamente, de John Kennedy, que acabou dando início a um projeto denominado Projeto Shet. Nesse projeto, as Forças Armadas Americanas testaram em seus próprios soldados novas armas biológicas, e até hoje não se sabe quantos morreram nesses testes. Nos navios em alto mar, marinheiros foram expostos a gases neurotóxicos em 46 ocasiões diferentes. E além disso, a gente tem até outros fenômenos, fenômenos não porque é algo natural, né? Mas a gente tem aí um histórico de usar próprios cidadãos americanos, sendo soldado ou não, para experimentos, né? Se a gente for lembrar aí também do MK Ultra, que futuramente vai render um episódio aí pra gente, quer dizer, os Estados Unidos é uma das últimas nações mais boazinhas do mundo, né? Principalmente com seu próprio povo. Isso a gente tem que concordar. Então vamos lá. Viajando novamente no tempo, na manhã de 15 de setembro de 1978, um assistente de pesquisa chamado Billy Dorosky ia preparar dois bezerros para testes, ou seja, inocular algumas doenças neles. Quando os encontrou espumando pela boca, recuperando-se da bebedeira da véspera, Dorosky demorou a entender que os animais já haviam sido contaminados. Exames confirmaram que um vírus de febre aftosa escapara do laboratório 101. E antes de descobrir a causa do problema, os funcionários tiveram que realizar um espetáculo macabro, destruir toda a fauna da ilha. Em fila indiana, os animais eram mortos com um disparo de ar comprimido, retalhados com motosserras e incinerados. Em dois dias, queimaram-se 94 cabeças de gado, 87 porcos, 28 coelhos, 27 galinhas, 13 bodes, olha aí, 6 cavalos, 6 ovelhas e 2 patos. Depois que o fogo baixou, uma investigação interna constatou várias irregularidades, inclusive filtros mal instalados que poderiam ser atravessados em um mesmo instante por 750 mil vírus que eram ali testados e produzidos dentro da Ilha Plan. Já viajando novamente no tempo, em 2008, uma carcaça desconhecida levada para a Terra em uma praia na zona de Montauk, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, é descoberto por uma mulher chamada Jenna Hewitt e mais dois amigos. A foto que Jenna tirou da criatura correu o mundo pelos jornais. O artigo começava a especular algumas hipóteses. Uma espécie de tartaruga sem casco ou um animal mutante resultado de um experimento feito na ilha, no centro de zoonoses de Plan. Entretanto, um biólogo ouvido por jornalista disse que se tratava de um guaxinim, né? A gente vai deixar algumas fotos aí se a gente encontrar no post pra vocês avaliarem. Houve rumores de que o animal, esse mesmo animal que estamos comentando, foi retirado do lugar por uma equipe desconhecida em um furgão sem identificação. Até hoje, não conseguiram identificar a espécie do animal. Montauk também fica próximo à Ilha de Plan. Hoje em dia, essa história é conhecida pelo nome de Monstro de Montauk. E, em janeiro de 2010, um afro-americano foi encontrado na praia da Ilha Plan por seguranças e sua aparência não era totalmente humana. Ele tinha dedos muito compridos e 5 buracos simétricos em sua cabeça, possível sinal de cirurgia cerebral invasiva ou experimento. E até hoje esse caso não foi resolvido. Cara, isso é extremamente assustador, cara. Assustador. Se isso tiver a mesma ligação, isso é algo realmente muito bizarro, né? Então, a partir daí, né, a gente tem aí alguns relatos, né, todos envolvendo aí as proximidades da Ilha Plan. Além da proximidade, a gente talvez não tenha tanta evidência assim de que foi feito algum experimento nela, mas até aí, além de carrapatos, a gente tá vendo aí experiências genéticas, até mesmo com seres humanos, né? E muitas outras coisas, né? E o que, que vocês acham? Vocês acham que isso é possível? Vocês acham que até hoje é feito experimentos, né? Até hoje não, porque a ilha vai estar sendo vendida, mas até um certo tempo era ainda colocado experimentos. O que vocês acham? Vocês acham que isso é possível?
Eu não só acho possível, como eu até entenderia em alguns casos, porém, eu me pergunto muito sobre a aplicação de fazer esse tipo de misturas em animais, sabe? Que tipo de aplicação eles estavam tentando buscar? Fazer uma fera obediente? Eu não sei. Misturar papagaio com cachorro? Apesar de ter uma certeza que isso é feito ainda em laboratórios, eu não consigo entender a aplicação desse gasto, tá entendendo?
Sim.
Bom, eu consigo enxergar alguns motivos de defesa nacional sendo utilizado nesses vetores biológicos, principalmente no que diz respeito ao engendramento genético, combinando os melhores dons, né, algumas coisas características de um animal com outro, para que você possa gerar um artifício para uma incursão mais efetiva durante a guerra. E o americano não consegue ficar longe de uma guerra, a gente sabe bem disso, né? Ele até arruma uma no parquinho, se for necessário. Mas ele vai procurar sempre uma guerra porque ele ainda tem 24 territórios à sua escolha. Então ele vai continuar desenvolvendo isso. Por exemplo, o monstro de Montauk, ele pode ser algo que veio da Ilha Plan. Acredito perfeitamente que seja um animal que morreu e foi descartado de forma errada, né? Ele não foi incinerado por algum motivo, não sei. Mas ele veio dali, eu não tenho dúvida. E guaxinim não é mesmo, gente. Basta vocês darem uma olhada na foto que pra susto, aquilo, cara, ser um guaxinim, ele precisa nascer um guaxinim, porque não tem nada a ver.
Caraca, a foto, ela é realmente muito bizarra por causa de duas coisas. Primeiro, ele até lembra um corpo mamífero, não aquático. Mas vocês já viram?
Como eu disse, esse bicho tem um bico.
É, pois é, cara. Sabe Tartaruga Ninja 2? O segredo do Uzi, que tem aqueles dois mutantes lá, um é uma tartaruga cheia de espinho. Eu esqueci isso. O nome deles. É...
Toca e Raza.
É, caraca, é muito isso, cara. E tipo, beleza, ele tem um bico ali de tartaruga, isso é óbvio, só que ele não tem o corpo de tartaruga.
Tem dente.
Tem de... Caralho, tem dente, essa... Que porra é essa, cara?
É uma galinha com gene ativado.
É, cara, sei lá, cara, isso tá muito estranho. Isso parece uma mistura pra mim de ratazana com cabeça de tartaruga, né? Você vai ver, se você for ver, as patas dianteiras, elas parecem até nadadeiras de tartaruga, só que elas estão como mãos, né, em um braço, e não naquele formatinho de nadadeira de tartaruga mesmo. Ou seja, parece realmente que alguém deu um blend genético aí louco em animal, cara. O que eu acho que, assim, obviamente a gente tá julgando visualmente um cadáver, né, apodrecido e tal, mas assim, eu acho que é um pouco difícil de misturar um texugo com a tartaruga. Mas, cara, é o que dá a entender, e isso é muito louco.
E eu digo que essa quimera, que é esse animal, que é uma fusão de vários animais, num indivíduo só, eu faço uma pergunta pra você, Andrei, e pra você, Rafael. Isso chegou aos olhos da população. A Diana Hewitt viu, fotografou e tudo mais. Isso foi o que chegou aos olhos do cidadão padrão, né, do americano médio. Todos puderam ver isso. Imagina se isso aí simplesmente não foi liberado para chegar aos olhos do pessoal. Imagina as coisas piores que já não tem lá. Imagina que isso seja só a base de uma pirâmide de coisas ainda piores que podem existir por lá.
Então, quando eu falei lá do Andrei sobre o caso Varginha, o Andrei ficou bravo comigo, falou que me chamou de troca de casaco e tudo. Eu disse que o governo brasileiro, ele provavelmente fazia experimentos, né, genéticos e tal. Se o governo brasileiro, eu tenho fé que eles fazem esse tipo de coisa, imagina o governo americano. Então, assim, eu imagino que ele deve fazer misturas de raça, de espécie, principalmente em termos de alimentícios e de bactérias, doenças para aumentar defesas, fazer uma série de coisas como doenças, curas, enfim. Mas eu não consigo entender o motivo de fazer isso com espécies, como, por exemplo, misturar um guaxinim com uma tartaruga, com uma galinha. Sabe?
É porque é legal, Rafael. Se eu pudesse, eu faria.
Só se for pra dar uma zoada com os bichos mesmo, porque eu não consigo entender o motivo. Talvez esse coisa do tipo seja pra aperfeiçoar técnicas de mesclar seres humanos com características animal. Não sei. Porque é complicado você ver um negócio desse, né? Um laboratório próximo de uma grande capital que tem a brilhante ideia de mesclar animais sem nenhum motivo aparente, lógico. Eu não consigo entender isso.
Não, mas aí é porque você, a gente tá enxergando aí a sombra. A gente não tá enxergando o que faz a sombra. Quer dizer, não é de zoeira, rué, rué, BR, vamos fazer sacanagem aqui. Não, cara, isso aí pode ter diversos objetivos, diversos aspectos do que poderia ser. Isso poderia simplesmente ser uma apresentação do que eles podem fazer. Isso aí pode ser testes. A gente não coloca remédio em rato, a gente não testa cosmético em animal. Quer dizer, eu não quero deixar um poodle com batom. Quer dizer, se isso escapar e vier pra uma população que não tem esse tipo de coisa, vai ver um pudo com maquiagem, com blush, com batom, tipo, pra eles eu também não vai entender, cara, que porra é essa? Mas tipo, dentro da sociedade em que eu não tô falando que é correto, tá, gente, mas que existe ali um objetivo por que as pessoas fazem isso, que é o quê? Ver se essa porra não vai atacar a pele humana e vai acabar gerando alguma doença, algum problema de pele, algum outro tipo de problema de envenenamento pela quantidade de coisas, de substâncias que usam dentro desses materiais. Quer dizer, pra gente, a gente tá enxergando isso, mas a gente não tá enxergando um verdadeiro objetivo. Por exemplo, essa questão de fazer dinossauro. Hoje, é muito mais viável a gente pensar em... E eu não tô falando que é viável voltar aos dinossauros como no Jurassic Park. Mas, por exemplo, no Jurassic Park, aí o Mota vai poder até me corrigir ou confirmar, se ele souber. O DNA, ele tem uma data de validade de 15 mil anos, pelo visto, né? Que é 30 milhões de anos, a gente não consegue puxar mais nada. Por mais que o mosquitinho tivesse preso dentro de um ambar. E até mesmo aquela quantidade seria inviável com só 15 mil anos dentro de um mosquitinho. Então é muito mais cabível... fazer uma engenharia reversa numa galinha e chegar no dinossauro do que fazer um teste de DNA. Ou seja, a gente vai pegar um ovo, a porra de um ovo de uma galinha, vai tentar trabalhar nela aspectos genéticos que estão ali desligados, vamos tentar ligar eles de volta para aí começar a repuxar essas características de animais dos antepassados das galinhas. Quer dizer, e uma pessoa que visse só a parte final, poxa, por que estão criando galinha com chifre? Tipo, é só pela zoeira? Não, porque a partir daí a gente consegue aí saber o que, que a gente está ativando, o que, que a gente não está ativando geneticamente, ver quais são esses botões aí, né?
Andrei, tô falando, acabei de pensar numa aplicação para esse tipo de combo.
Olha aí.
Transplantes de cabeça.
Olha, saiu notícia esses dias aí, hein?
O quê?
De transplante de cérebro.
Ah, tá explicado.
Que é um cientista falando que em até 2 anos, eu acho, vai ser possível aí transplante de cérebro.
Aí, tá vendo? Porque assim, quem disse que esse bicho nasceu assim? Ele pode ter sido montado.
Olha só, eu acredito numa outra coisa. Primeiro te respondendo, Andrei, em relação aos dinossauros. Da forma como aconteceu no Jurassic Park, por mais lúdico que seja, a base já tá errada. Porque um mosquito, ele é hematófago. Se ele picou um dinossauro, sugou o sangue dele, foi pra quê? Pra se alimentar. No momento em que se alimenta, você destrói todas as células do tecido sanguíneo, que o sangue é um tecido, tá? Então, não haveria como você reestruturar o DNA de nenhuma forma ali, tá? Então, o filme já é inviável a partir daí. E, agora, respondendo em relação ao quebra-cabeça que o Jacaona levantou aí. Eu acredito na possibilidade de tentativa e erro, tá, Rafael? Isso daí não foi montado simplesmente eu quero ser escroto. Não é assim.
Isso que eu tô falando, a pessoa vai montar pra justamente fazer uma futura aplicação humana, fazer coisa tipo que você faz com animais pra ver se o bicho vai ficar vivo, pra ver se vai funcionar.
Exato, o pessoal faz orelha nas costas de rato, né? Teve no Oriente fazendo isso, sabe? Então é tentativa e erro pra ver que genes você tá ativando. Mas eu gostaria de puxar uma discussão aqui. A gente fez várias viagens no tempo, né, pra falar sobre a atividade da Ilha Plum. A gente passou por CCT2, CTT8, outras datas que precedem os anos 80. Então a gente ficou de 80 a 90 sem muita notícia sobre a Ilha Plum. Mas de repente em 2008 e 2010 a gente teve um escancaramento dos produtos advindos provavelmente da Ilha Plum. Estão acompanhando?
Sim.
E na sequência a gente teve um fechamento das atividades do Centro de Controle de Doenças da Ilha Plum. Veio logo depois do caso do soldado afro-americano que tinha dedos compridos e 5 perfurações no cérebro. Será que o pessoal do laboratório já não estava sofrendo alguns tipos de sanções para fechamento das suas atividades e mandar essa galera embora, e o pessoal começou a chantagear, vamos dizer assim, ó, se você fechar isso daqui, eu vou começar a soltar algumas coisas que vocês não queriam que a gente soltasse.
É porque também aquilo, né, cientista é um bicho escroto, né, quando fala que vai cortar a verba, ele vai ficar maluco, né?
Mas é bem verdade, eu acredito muito nisso. Então, começou a liberar esses peixes pequenos, ou esses guaxinim com cara de tartaruga pequeno, pra cá? Ah, ó, tem um negócio que deu muito errado. Vamos jogar isso na água e esperar chegar pra ver o furdunço que vai fazer na praia. E quando chega no ponto de você mandar uma pessoa deformada, sabe, e que você nitidamente vê incursões cirúrgicas na cabeça dele, ou seja, você lidou diretamente com o cérebro da pessoa, isso choca. E isso mostra o quanto a tão querida mãe América pode estar fazendo mau uso dos seus filhos americanos. E isso faz com que o governo caia em descrédito.
Sim, com certeza. E principalmente furo na cabeça, que assim, furo na cabeça, só pra dar um adendo aí, é trepanação, né? É um assunto que a gente tem que abordar aqui no Mundo Freak e que leva, se for trepanação, se não for outro tipo de furo, mas que leva muito à prática de ocultismo, né? Aquilo que todo mundo criticava os nazistas, criticou os soviéticos, né, pelos experimentos de telecinese, telepatia e viagens astral, e talvez aí os Estados Unidos estejam fazendo até hoje, né? Quer dizer, é bem interessante esse assunto, né?
A trepanação, normalmente, ela é feita através de 3 furos no lobo frontal, né, Andrei? E a gente vê esse indivíduo com 5 buracos simétricos na cabeça, né, mostrando um possível sinal de cirurgia cerebral bastante invasiva, a gente pode também ter uma outra conotação. Vírus, porque, não sei se você sabe, a raiva é transmitida através de um vírus. E quando uma pessoa é vitimada pela raiva, você tem que fazer uma incursão diretamente no cérebro.
Olha só, você sabe pra onde esse papo vai ir, né?
Eu sei muito bem pra onde esse papo vai ir.
Por favor, Rafael, introduza. Opa, quer dizer, isso é muito errado.
Vai acabar caindo em apocalipse zumbi, né? porque a raiva é uma das doenças mais perigosas do planeta Terra, de forma de contágio e agressividade. E a nossa sorte é que ela não passa pelo ar. Essa porra sofre a mutação, começa a passar pelo ar, já viu, né? Então, talvez esses furos aí, essas coisas, também são estudos pra cura da raiva, um medo, já um cagaço dessa doença.
Cura ou amplificação, né? Dependendo do objetivo que eles tiverem ali, pode ser exatamente o contrário. Imagina mandar um negócio desse pra região do AIDS, o estrago que ia fazer.
Mas é que tá, eu imagino isso, pelo menos, quando um laboratório faz uma doença com intuito biológico de aniquilar seu adversário, e por exemplo, uma coisa zumbi, um exemplo assim, só pra gente situar, o mínimo que todo mundo espera é que ele faça cura junto, né? Pra quando essa porra vir respingar pra ele, tá todo mundo imune e tem a cura, né? Porque se tu faz uma doença foda e distrai o mundo todo, uma hora essa doença vai chegar em você, se você não fizer a cura, você vai ser vitimado por ela.
Então, eu quero, assim, inclusive, o Rafael, remeter àquele caso de setembro de 78, do Billy Dorosky, que viu lá a vaca toda ferrada e tal, que descobriu que estava com febre aftosa, que é transmitida através de um vírus, que é por contato por seus fluidos, né, saliva, sangue, lágrima, seja lá o que for, mas também, em certos aspectos, a febre aftosa pode ser transmitida através do ar.
Olha. Por que, César? Que aspectos são esses? Por que ela foi uma transformação comum? Apareceu nos Estados Unidos? Como é que é essa história? Eu não conhecia.
A febre aftosa tem essa definição no seu alto grau de evolução. Mas vamos pensar no seguinte. Em 78, praticamente 30 anos depois, a gente tem um camarada com notórias possibilidades de ter sido experimentado com raiva causa da sua cirurgia invasiva no cérebro. Quem diz que, de repente, de 78 até 2008, 2009, 2010, esse camarada não estava sendo portador da evolução desse vírus, dessa febre aftosa, mesmo havendo aquela carnificina de 94 bois, porcos, coelhos e dois patos, meu Deus, dois patos mataram, que nem precisam passar a febre aftosa de fato. Isso fugiu do controle.
Isso chama cagaço, caralho, deu merda. Cara, esse negócio de doença é um assunto de detalhe. Não só na parte de alienígena, mas se você ficar prestando muita atenção, a gente pode acabar caindo sobre OVNI também. Porque animais furados, isso acontece muito, experiência. Aí tu vai falar assim, ah, Rafael, mas pô, pro governo era só ele arrumar boi e vaca e levar pra lá. É, concordo. Porém, quando você pega sangue, pega estudo genética e tal, é também um pouco complicado de você não lembrar desses fatos de OVNIs. Não falei alienígena, falei OVNI. Que vê pessoas dentro da floresta, pessoas estudando gado, pessoas observando e doenças novas e tal. É complicado, ainda mais criaturas estranhas. É muito estranho, muito estranho. Andrei, tu tá perguntando o que tu acha disso aí, Andrei?
Cara, eu acho que doenças, elas são estudadas, obviamente, né? Isso é bem conhecido. Mas talvez não seja revelado todos os propósitos a fim desses estudos. É óbvio que existe um puta controle de doença, porque a gente tem aí o ebola. E por diversos momentos da nossa história, a raça humana talvez não tenha sido perigada de ter sido extinta. Mas já houveram casos extremamente absurdos de número de mortes. Então, assim, que ameaçou. E, cara, a gente já sabe que quando o rico começa a sentir medo, é aí que as coisas são feitas, né? Então, é assim, existe todo um controle de doença e estudo pra isso, né? A gente tem aí, por exemplo, a varíola, né? Que existe apenas em laboratório, né? Ela é mantida exatamente pra caso haja algum surto em algum lugar. Eu não sei porque, já que se ela tá erradicada... Olha só, o último frasco tá aqui dentro do laboratório. Quer dizer, o que, que vai ser mais fácil, né? Ele quebrar ou surgir do espaço, mandar uma varíola?
Não, aí que tá, ela pode, da mesma forma que ela surgiu, entre aspas, do nada, ela pode acontecer na natureza de novo. Quem ela foi erradicada com forma de doença, mas pode ter, sei lá...
Em um animal, né?
Em algum portador selvagem, algum animal, e quando você tem um contato de novo, pode vir muito mais arrasadora do que antes. Porque, por exemplo, a varíola, assim como a peste bubônica, né, a peste negra, elas são doenças que o corpo humano já não tem contato há tanto tempo, que se ela surgir novamente, ela pode vir destruidora, né, pode vir poderosa de novo.
E lembrando então, e corroborando isso, Rafael, volta pro que a gente tava falando sobre evolução selecionada, né, de determinadas espécies por isolamento geográfico ou por ação humana. A gente pode ter, por exemplo, em algum lugar do Pacífico que aquela merda não é explorada totalmente, ter algum foco de varíola. E que se de repente parar algum barco ali, ter contato com essa varíola e voltar pro continente, o bicho vai pegar. É bom ter guardado.
Pô, e cara, doença é um negócio tão impressionante de você você parar e pensar que, assim, vamos fazer uma situação hipotética aqui pros ouvintes. Bom, se a doença fosse espalhada, uma doença dessa, por exemplo, a varíola, a raiva, em que local você acha que ela se tornaria devastadora em termos de planeta? Que lugar seria o melhor pra ela aparecer?
Pra devastar de forma natural ou de forma controlada humana?
Não, ela surgiu sem controle humano. Surgiu e, sei lá, um cientista quebrou um frasco sem querer, fudeu, barata voa.
A grande metrópole.
Dois exemplos.
Por exemplo, o próprio Estados Unidos, ou você mandar pra algum grande país da Europa, vamos colocar, por exemplo, Paris, que recebe vários turistas de vários locais do mundo, que aí você dissemina muito mais rápido.
Eu acho que, assim, a próxima merda vai acontecer em Londres ou Paris. E vai ser uma merda tão grande que vai dar comoção mundial e fudeu. Porque os países da Europa, mais do que até a América, têm um contato muito íntimo entre eles, sabe? Eles viajam muito de um lugar pro outro com rapidez e facilidade pelo tamanho que eles têm. E tem muita gente. Então, assim, eu acho que uma doença espalhada naquela região ali, naquele Londres, Paris, você tem um caos instaurado muito tenso e se tornaria um problema tão rápido que não daria tempo de ser curado caso essa cura já não tenha sido pesquisada. É isso mesmo que esses laboratórios devem fazer.
E o livre acesso da União Europeia vai tornar isso muito mais fácil.
Será?
Eu acredito que sim. O trânsito na grande Europa, você pode chegar até os confins ali do leste europeu, tangendo ali Rússia, Cazaquistão e tudo mais. Cazaquistão, você desce, vai Afeganistão, essas coisas todas. Nem sei se Afeganistão é mais lá pra baixo, é outra parada. Mas o que eu quero dizer é, pega essa galera, você dissemina, tem um monte de americano também voltando pra casa. Agora, verdade, se fosse pro controle humano pra fazer um teste de um grande vírus, esse lugar seria a África.
Com certeza. A gente tá vendo aí a bola, né? A quantidade de tempo que a gente gastou até começar a fazer alguma coisa.
Mas o interessante disso tudo, Andrei, é que o estrago não foi maior, porque a ilha se situa próximo a uma costa. De um lado, você tem um continente, mas do outro, você tem mar aberto e um longo oceano Atlântico até ter contato com algum outro lugar. Então a ilha planta de boa, né?
É, estranho, né?
A desculpa deles pra isso é defesa, né? Porque aquela localidade, a gente acho que não comentou, ela é fortemente vigiada por barcos.
Sim, sim.
Então, galera, seguinte, eu acho plenamente viável que há aí uma exploração de doenças para meios bélicos, e eu acho que isso não só é plenamente viável por causa não só das evidências que a gente tem aí, mas também porque é super lógico, né? A gente teve aí experimento com armas químicas, Segunda Guerra, a gente viu aí um começo, né, uma aurora desse uso dessas técnicas com químicas, né? Mais pra frente a gente teve gás mostarda, né? Gás de fósforo branco, por aí vai, que hoje em dia são considerados crimes de guerra, e por que não armas biológicas sendo estudadas agora, nesse momento. Você imagina que jogar em um lugar como, por exemplo, onde estariam essas células do ISIS, jogar na encolha ali e deixar essa própria população à mercê, né? Como talvez zumbis ou tendo doenças que passem um pros outros de maneira rápida. É aquilo, né? O que vai ser mais disseminante do que a crença de uma pessoa, né? É um resfriado, eu diria, talvez, né? Isso talvez seja algo bem interessante pra fazer. Uma forma rápida, limpa e letal de uma morte, né? Sobre experimentos genéticos, eu fico com um pouquinho de pé atrás, mas eu não desconfio, sabendo que algo como o MK Ultra chegou a acontecer, o nível de absurdo que chegou a ser experimentado pelos Estados Unidos, eu não sei se eu discordo, mas é aquilo que é muito fácil a gente recair pra fantasia, né? Então fica um pouquinho mais estranho pra gente comentar um pouquinho mais sobre isso. Então eu vou ficar mais uma vez aqui em cima do muro. Eu acredito muito em doenças sendo usadas e estudadas pra meio bélico, mas eu tenho algumas ressalvas quando a gente tá falando aí de genética ou algo nesse sentido, misturas biológicas. Eu não sei se eu acredito tanto. Vamos lá, Rafael Jacaona.
Olha, cuidado, preste atenção, nem tudo é o demônio, nem tudo são alienígenas. Muitas coisas são o próprio governo escondendo da gente. Então, gente, é tudo uma coisa só, é tudo no mesmo mundo. Preste atenção nisso, hein.
Tá bom, né, gente? Tome cuidado. Não olhe para trás. E, Mota, fala aí, dê as suas conclusões.
Eu gostaria de trazer até para um exemplo do Brasil, né? O Rafael foi bastante global, mas eu gostaria de dar um foco, principalmente aqui no Rio de Janeiro, na Fiocruz, onde é feita uma gama de pesquisas sobre assuntos de saúde. E existe a dengue e a nova chikungunya, né? Nome horrível, acho péssimo esse nome, mas que também é transmitido através do mesmo vetor vetor da dengue, o Aedes aegypti. Uhum. E o pessoal começou a desenvolver um mosquito, um Aedes aegypti, que não permitiria que essa doença fosse disseminada mais pelo Rio de Janeiro. Geraria crias estéreis e eles não conseguiriam mais proliferar. Tal qual o carrapato, o mosquito ele também prolifera muito rapidamente. O lance é, eles estão gerando um animal para parar de gerar em outros. Mas será que de repente a natureza também não vai se utilizar para fazer com que esse novo animal seja vetor de algo ainda pior? Já dizia Ian Malcolm, a vida encontra um jeito.
Olha. Rapaz, quando eu vi essa notícia, eu pensei num filme horrível, antigo, que o cara faz um besouro matar outros e esse besouro vira um besouro gigante que mata pessoas. Não sei se vocês lembram
desse
filme.
Cara, a do Guilherme Del Toro? Aquele de 2000 alguma coisinha, no começo de 2000?
Eu acho que é.
Cara, esse filme é bom, é ótimo esse filme. Eu me amarro, as baratas.
Não, não é barata não, são besouros.
Besouro? Não sei qual filme é esse.
É, são besouros que parecem pessoas que têm capa, sobretudo, sabe?
Ah, conheço, sim.
Ah, então, é barata.
É barata, fica no metrô.
Eu podia jurar que era um besouro. Eu vi ele recentemente, deve ter...
Sim, que meses. As patas dianteiras, elas sobem e quando juntam parece o rosto de uma pessoa.
Exatamente. Aí, cara, assim, claro que a gente não espera que o mosquito da dengue vire um ser humano, né? Não vire lá o judeu, sei lá, esqueci o nome agora do inseto. Mas...
Louva a Deus, que judeu, cara.
Não, ele tinha um nome, não era...
Hashtag Chute. Rafael Antissemita. Vambora.
Chute. Enfim, tinha... Ele tem um nome no filme, que agora eu não lembro. É assim, Judas, o nome do inseto no filme.
Sim,
Judas.
Sim.
Então, assim, eu não espero que o mosquito vire um Judas, tá? Igual do filme. Mas, cara, você introduzir uma espécie modificada geneticamente na natureza para extinguir outras, isso tem muito cara de vai dar merda. E só esperar mais uns anos aí que isso vai dar reflexo, cara. Que ideia maravilhosa. Parece o desenho dos Simpsons.
Ainda mais que você não precisa esperar muito tempo para que haja cria disso tudo.
É, porque isso aí... o bicho não reproduz ainda.
É, isso me lembrou também um anime muito legal que estreou recentemente, de um mangá que todo mundo fala muito bem. Não vi ainda, mas todo mundo elogia, que é o Terraformers, né? Mas isso é um pouquinho ao contrário. Na verdade, o pessoal começa a fazer experimento de vida em Marte, então mandam baratas pra lá. Aí um tempo depois a humanidade vai lá, quando chega lá, são baratas super desenvolvidas com cara de gente. Cara, eu adoro anime, cara.
Nossa, eu nunca vi esse anime.
Terraformers. É muito irado, cara. É muito irado.
Nunca vi.
É novo, cara. Deixa aí o pôster aí pra vocês.
É a versão anime desse filme aí do Senhor Sapatos Pretos.
Pô, é verdade. Isso aí mesmo.
Porque, pô, cara, introduzir espécie nova, isso não tem cheiro. Isso não tem uma ideia muito boa. Não parece bom.
Mas a gente tem que ver também um outro contraponto. A gente, que é um bando de pessoas mais esclarecidas, a gente acredita que se o governo nos der uma informação, a gente vai fazer, vocês estão fazendo isso por quê? Por causa disso, disso e disso. Não, aí pode dar merda. Ou por causa disso, disso e disso. Ah, ok. Ok, beleza, pode fazer, a gente dá apoio. Agora, vai falar isso pro Zé Mobral, o cara que não entende o que tá acontecendo, não consegue sequer diferenciar um 6 de um 9 sem ver o risco embaixo, sabe? E vai falar pra esse cara, não, a gente tá introduzindo isso daqui. Na hora que você fala introduzir, ele vai começar a te ouvir como a professora do Charlie Brown. Ele não vai prestar mais atenção no que você tá dizendo. E esse cara não vai ser capaz de concatenar a sua intenção. Então, tudo sempre vai correr em segredo, porque a maioria das pessoas é ignorante.
Verdade. Isso aí é uma verdade que dói, que machuca muita gente, mas é verdade, cara. Você vai esperar muito das pessoas e as pessoas não vão te dar nada, cara.
Olha, então com essa mensagem super depressiva, a gente chega aqui pro final do nosso podcast. Gostaria de agradecer muitíssimo a participação do nosso senhor Mota. Por favor, faça aí seu jabá, deixa aí mensagem final pros nossos ouvintes.
Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer que eu não vou comprar a Ilha Plan, não tenho o menor interesse. Quem quiser comprar, tá vago. Vai lá, deve estar no bom negócio.
Não, e assim, comprar a Ilha Plan, cara. Caralho, o lugar deve ter passado por a maior reforma já vista no mundo depois das Torres Gêmeas, né, cara?
Cara, eu fico detetizaram... na dúvida entre comprar a Ilha Plan e Paquetá. Tô na dúvida.
Detetizaram aquilo ali forte, né?
Fortíssimo. E espero ter atendido às expectativas para falar sobre esse caso. Eu acho muito importante, principalmente porque desvela o pior do ser humano, que na verdade nós somos inimigos de nós mesmos, ou seja, um grande câncer nessa terra. De repente a gente tem que partir mesmo. E espero, quem sabe, um dia voltar com um assunto também interessante, no qual eu coloque o dedo na ferida da sociedade, que é bem legal fazer isso, né?
Dá ideia do assunto aí pro Andrei. Eu quero fazer esse programa, mas ele nunca deixa.
Ah, eu reforço.
Qual programa de quê? Qual o tema?
Qualquer coisa que é pra enfiar o dedo na ferida da sociedade. Eu vou pensar com você, Jacaona.
O Andrei não disse que não pode não, porque ele quer ganhar dinheiro.
É bom às vezes, né, seu Rafael Jacaona?
E eu queria, nessa oportunidade, fazer jabás rápidos, também não vou tomar muito tempo de vocês. Quem quiser saber mais sobre o que eu produzo por aí, tem o Chá dos 5, o Andrei já participou, o Rafael já participou, chadoscinco.com.br. Eu gostaria também de dizer que o meu filho está crescendo bastante, que é o Agência Transmídia, do qual o Andrei eventualmente participa. Eu agradeço muito pelas colaborações que você já deu por lá, Andrei. agenciatransmedia.com.br. Quinzenalmente a gente coloca um trabalho legalzinho no qual a gente faz uma adaptação de uma obra, de uma determinada franquia, de um grande estúdio, para um outro tipo de mídia, fazendo uma transmídia. Andrei participou com a gente, por exemplo, fazendo um ótimo filme sobre Assassin's Creed e também uma continuação em anime de Caverna do Dragão. Vale a pena conferir.
Olha aí. É uma ideia muito original que eu me amarrei em participar. Futuramente pretendo voltar a participar lá. Já me reconvidando. E fica aí, vai ficar aí os links no post, né? Por favor, acessem. E é muito bom, muito bom.
E vocês podem me ver também voltando mensalmente, de uma tal qual uma menstruação, devagar, mas trazendo sangue, o Motim.
Nossa Senhora.
Nossa Senhora.
Nossa.
Ele está de volta, enfiando o sabre no coração dessa sociedade, dessa podosfera. Então...
Ah, então eu vou reassinar o vídeo, porque tava lá ocupando espaço, sem atualização.
Não, pode ir, inclusive hoje, que vai ter já o nosso prenúncio, a nossa garrafa com uma mensagem.
Opa, beleza.
Ok, senhores? Eu agradeço muito o convite feito e espero voltar mais vezes.
Claro, por favor, estará convidado aí quando a gente falar de temas biológicos, você será aí nosso especialista convidado. É isso aí, galera. Rafael, tem alguma coisa pra falar antes da gente ir pra leitura de e-mails e comentários?
Não olhe para trás.
Vamos lá, galera, vamos lá. Não desliguem ainda, não desliguem ainda. Temos agora nosso momento de feedback e até o próximo episódio. Chegamos aqui agora na leitura de e-mails e comentários do nosso Mundo Freak Confidencial. Espero que todos vocês tenham gostado do nosso episódio sobre a Ilha Plan. E a gente vai ler agora aquele feedback bacana dos ouvintes relacionado ao nosso episódio anterior, ao 41, sobre incêndios sobrenaturais. Se você não escutou esse episódio, você dá uma puladinha lá pra trás, semana passada. A gente lançou lá o episódio, vocês escutam pra entender um pouquinho, não cair muito de paraquedas aqui nesse assunto. Mas é bem bacana, bem bacana. Bem, antes da gente começar, tem alguns recadinhos bem rapidamente. Primeiro, galera, Editora Buriti, eu tô participando de uma antologia Monstros. Se eu não me engano, deve estar saindo da pré-venda, vou até abrir aqui o link, mas é arriscado, gente. Se vocês tiverem ainda interesse, por favor, comprem o quanto antes. Tá com R$10 de desconto, que é uma antologia com a temática de monstros, no qual eu fui convidado não, né? Eu fui selecionado com um conto meu, ou seja, um dos melhores contos, olha que bacana. E vocês aí, se quiserem dar um prestígio aí, tanto pra editora quanto pra mim, vocês compram, depois dá o feedback, manda a crítica de vocês por e-mail e tal, se vocês quiserem, eu ficaria muito, muitíssimo feliz. Então vai ficar o link aí no post, com o nosso banner bem batuta, mas são os últimos dias, então por favor, galera, se liguem nessa. Mais um recadinho, amanhã, se você tá baixando esse podcast agora na quinta-feira, amanhã, sexta, às 6 horas da tarde, Freakout 3.5? 4.5? Não lembro, vai ter um Freakout novo em São Paulo, novamente, Top Center Paulista, todos os links vai estar no link do evento do Facebook, que também vai estar no post, e é claro, eu tô falando post, é o post do qual está esse episódio que vocês estão escutando agora, né? No www.mundofreak.com.br.
Você sempre esquece de falar a data, dia 6 do 3.
Mas a pessoa sabe quando ela tá voltando o tempo a escutar os episódios antigos e quando ela tá ali no dia exato quando sai aí o podcast. Então é isso, galera. Outra coisa também, redes sociais, por favor, curtam, sigam, compartilhem. Se você quer ajudar, mas às vezes não tem dinheiro, não sabe como ajudar, galera, tem 50 botões aí nos posts, você entra aí no post, ou até mesmo antes de entrar no post, depois, no momento que você entra no site, você vê lá o post, você vai ver os botõezinhos de curtir, compartilhar, de seguir, de dar um feedback pelo Twitter, um G+, ah, mas André, mas eu não tenho G+, não importa, você tem um Gmail, você tem um G+, por mais que você diga que não. E é muito importante isso pro Google, organicamente pra gente, em SEO, é muito bom. Então, galera, clique em todos os banners que a gente tem no nosso site e também curtam nossas páginas e por aí vai. Também temos o nosso grupo do Facebook, que vai estar o link aí também no post, onde nós colocamos lá, a gente se juntou com os ouvintes pra fazer um grupo mega irado, que a gente coloca lá notícias, reflexões, tudo sobre esse mundo freak e louco. E se você quer uma loucura um pouquinho mais, como eu posso dizer, louca, né, frenética, você vai pedir, vai mandar um e-mail pra gente no contato@mundofreak.com.br e fala, Andrei, me adiciona no grupo do WhatsApp. Cara, é todo dia 600 mensagens, tanto que o Rafael até saiu porque não aguentava mais.
Eu saí, não aguentei. Eu não aguentei, era muita loucura pra uma pessoa só. Preferi sair porque tá impossível. Impossível. É freak demais pro meu gosto.
É, mas eu tô lá ainda, eu tô lá, assim como diversos outros ouvintes, tem conto rolando, tem tudo, tem tudo, tem tudo.
Se tu sair também, né, André? O grupo acaba.
É, também tem essa também. É, outra coisa que eu preciso falar, avisar pra vocês se prepararem, que até o final do ano será lançada uma campanha do Catarse, do meu primeiro livro, mas eu não vou falar muito ainda, mas só pra vocês se prepararem.
É aquele livro, André?
É aquele livro, Rafael. É, aquele tá livro bom. De beijaco do bode. É... Se você também gosta de quadrinho, você é um artista, você é um roteirista, a gente tá montando um projeto, uma collab do Mundo Freak, um coletivo de quadrinho. Galera, você saca de desenho, no caso, arte sequência, por favor, né? Tem uma experiência com isso, é roteirista, tem uma história pra contar, manda e-mail se você tiver interesse e a gente vai selecionar umas 5 pessoas, 5 artistas, 5 roteiristas ou algo nesse sentido, pra gente montar um coletivo pra sair também no final do ano. Então fiquem espertos, gente. Se você conhece alguém que é fã do Mundo Freak e que quer fazer montar um quadrinho, manda falar com a gente. Sempre, sempre, galera, contato@mundofreak.com.br. Sempre me perguntem por lá. Terminando aqui, galera, finalmente, Rafael, o que, que é mais pedido do que a volta do nosso Jesus espacial Seda Ceramidas Astra Cheran nesse momento? O que, que é mais pedido, mais esperado do que isso?
As camisas do Mundo Freak?
Olha aí, as camisas do Mundo Freak, elas...
Ah, acertei!
Chegaram, galera! Chegaram! Eu tô tendo um derrame aqui. Finalmente você, que tanto pediu, tanto me encheu o saco, agora vai poder comprar as nossas camisas. Ah, mas Andrei, tá faltando a estampa X que você mostrou no dia tal. Calma, galera, a gente tá com apenas 2 estampas por enquanto. Imaginem que pra as outras estampas serem liberadas, a gente precisa de um achievement. E pra esse achievement ser completo, vocês precisam comprar essas 2 estampas que a gente lançou aí, as primeiras. A primeira é I Want to Believe, ou então, se você é português, você vai I Want to Believe, que é a nossa camisa irada pra quem curte Harry Potter e curte também um pouquinho de ufologia. A gente dá uma misturada bem louca. Então entrem aí no post que vai estar tudo certinho. Banner, o nosso site do Freakbox, pra vocês acessarem. E-commerce bonitinho, feito por ouvinte nosso. Sabia, Rafael? O ouvinte nosso fez o e-commerce?
Mentira.
Tô falando sério. Olha aí. A gente é esse carisma do Mundo Freak.
Você tá devendo tantas camisas, André, que vai... Na primeira remessa você vai ficar sem.
Cara, mas é isso mesmo. Porque outra estampa também. Galera, essa aí eu quero que esgote em 2 dias. É a Cthulhu for President, né, cara? Que eu fiz aquela brincadeira lá com aqueles pôsteres americanos de presidente, tipo do Barack Obama, sabe? Aquele vermelho e azul. Eu fiz com o nosso queridíssimo, nosso eleitorado, nosso candidato a 2018. Já que tá essa bosta aí, nosso presidente, vamos esmerdalhar de vez, vai ser o Cthulhu. Então a camisa da estampa oficial também do Mundo Freak. E galera, os números estão limitadíssimos, então corre pra comprar. E se acabar, não precisam falar, ah, Andrei, quando é que é? Não precisam ficar, ah, meu Deus do céu, eu vou dar um tiro na cabeça. Não, galera, vai demorar um pouquinho, mas a gente vai retornar com o estoque, vai trazer novas estampas e aos pouquinhos. Lembrando a todos que a gente tá fazendo isso do nosso bolso, né? A gente não tá recebendo mega investimentos, então aos pouquinhos a gente vai fazendo crescimento e tal. E é muito importante que vocês ajudem nesse primeiro momento, né? Pode deixar que a gente não vai estar gastando dinheiro com mulheres e artes, a gente vai deixar isso pra 2016. 2015, por enquanto, vai ser só pra fortalecer a nossa marca Mundo Freak. Né, Rafael?
É, se gastar com dinheiro com mulheres e arte, eu vou ficar solteiro, né, cara?
Tá bom, Rafael. Vamos lá. Vamos terminar agora esse momento de recadinhos, porque vamos agora falar do episódio passado. E pra nos ajudar, temos aqui o Rafael Jacaúna, que tá falando aí, falando demais pro meu gosto. Fala aí, Rafael.
Olha só.
Temos aqui também 2 ouvintes que estão aqui participando pela primeira vez. O primeiro é um... Como é que eu posso chamar essa? O que que é, Rafael? O que que é uma pessoa? O que que é uma pessoa que escuta MDM? O que que ela é?
Maluco?
Não, maluco escuta a gente. Ela é a capivara humana, por favor. Como é que você prefere que eu te chame? Amaro? Hellboy? bolha, o que, que você prefere?
Ah, amaro tá bom, a bolha tá melhor.
Calma aí, capivara humana? Calma aí, quem escuta Mundo Freak, então é o Nitorrinco?
Correto.
É, correto, correto. É, Rafael não escuta o MDM.
Claro que já até ganhou um prêmio deles.
Cara...
Lamentável da Semana?
Não, um prêmio, ganhei um livro.
Sério?
Tá, não vale mais que o Lamentável da Semana, então.
Eu já te falei isso, André, eu ganhei um livro dos caras, pô. Foi o primeiro programa que eu escutei, eu comentei, eu ganhei um
caralho,
livro.
Caralho, é o Pauta Livre News que você tá confundindo, seu maluco?
É, é verdade.
Se fosse o MDM, fosse o Lamentável da Semana, tinha mais valor do que o livro.
Não, não. Olha. Tinha, não. Tinha valor ao contrário. E aí, seja bem-vindo, Real Bolha.
Ah, muito obrigado.
Temos aqui também a presença feminina para nos abrilhantar com sua presença, para perfumar aí os nossos caminhos. Por favor, Bárbara, se apresente.
Oi.
Oi. Oi. É isso aí? Tá bom.
É isso aí. Eu não sei muito boa, não.
Você é de onde, Bárbara?
Eu sou de Aracaju. Eu sou assim, uma poucas palavras.
Tá certo. Pra que falar muito? É uma exceção.
Ela só gosta só de falar de Naruto, né, Bárbara?
Eu gosto de não falar de Naruto.
Ela, tô sempre pegando o pé dela porque eu vi que ela colocou... Ai, não acredito que vocês fizeram um podcast de Naruto. Mas não se preocupa, vai ter animes melhores que a gente vai falar, tá, Bárbara? Não fique chateada.
Esse programa de Naruto foi gravado há tanto tempo que eu nem lembrava mais dele.
Ai, meu Deus. Mas esse não é o momento de feedback do Naruto. A gente vai falar, na verdade, aqui do episódio de incêndios sobrenaturais, incêndios misteriosos. E aí, galera? E aí? O que vocês acharam do episódio?
Caramba, eu achei muito, muito bom, velho. Porque esse lance de influência sobrenatural em causar dano físico, as coisas assim, a gente fala muito pouco, né, disso. Normalmente é mais ligado a fazer danos físicos à pessoa, não ao ambiente. E eu achei legal porque pegou essa parte, assim, né, da história.
E você, Bárbara?
Eu achei mega interessante. Foi um dos que eu mais gostei até agora. Só que eu achei que faltou tocar no assunto do fogo fácil. Tuna, que muita ficou bem curiosa no passado, até que se entendeu o que realmente era.
Isso é bem bacana. Fogo Fato é uma coisa legal. Mas assim, é que a gente falou um pouquinho de incêndio em si, né? Que seria esses casos de casas que pegam fogo, né? De maneira geral, né? O fogo, ele com certeza entraria numa questão de sobrenatural com fogo, mas talvez a gente aborde ele mais no folclore e tal, mas bacana. Nem lembrava do Fogo Fato. Realmente é bem bacana, bem bacana.
Isso aí é só pro Andrei... mostrar que eu estava errado, tá vendo?
Por quê, Rafael?
Pô, porque eu achei o programa com um assunto bem bosta.
Esse é o Rafael, gente. Esse é o Rafael, sem mais nem menos. Eu vou ler aqui o comentário do Manuel Carneiro, que ele fala o seguinte. Primeiro, antes da gente começar, tem que contextualizar. Que primeiro rolou aquela pequena polêmicazinha com o e-mail do Marcelo Guaxinim, que é um dos participantes do SciCast. E o Manuel, ele tá aqui dando uma pequena alfinetada do bem. Alfinetada do bem, né? E ele fala o seguinte. Primeiro, quem é SciCast na fila do karma? Se não se renderem à chablausada do MF, vão reencarnar como filho de pastores nas próximas 10 vidas.
Ai!
Olha aí.
Ai!
Segundo, Rafael, estamos esperando o churrascão místico nesse quintal que ele tanto comenta. E aí, Rafael?
Cara, isso aí é só depois com o Andrei, entendeu? O André veio no Rio de Janeiro, ele ficou com medo de vir aqui em casa, tá? No dia que eu convidei pra ele vir aqui em casa, teve um churrasco aqui em casa. Ele não quis vir porque ele falou que era longe, inventou um montão de desculpa. Mentiroso, Andrei cagão, Andrei vem em Belfor Roxo, Andrei tem medo, entendeu? Inclusive, Andrei, só pra fazer um adendo, teve um ouvinte acho que do Canadá, mandou um e-mail pra mim perguntando se eu conhecia um amigo dele aqui de Belfor Roxo, mole.
Caraca, porque com certeza, né? A mesma cidade, com certeza você vai conhecer o cara.
É, porque o rapaz é também é professor e tal, assim, aí ele queria saber se eu conhecia ele. Aí eu ainda procurei, né, mas não conhecia, não.
Olha aí. Terceiro, Manuel continua. Ótimo cast, de novo. E a moça deveria ser contratada para a leitura de e-mails. Ó, voz acalentadora. Olha aí a Giovana aí arrebatando corações.
O que que eu te falei, Andrei? O que que eu te falei?
Ah, que falou o quê?
A voz da Giovana tem que estar presente. É muito melhor do que a minha. Muito melhor do que a sua. Deixa ela ler os e-mails todos.
É,
Fora que ela sabe alemão.
E sem falar que a voz dela parece a voz da mulher do tradutor do Google.
Cara, você foi longe agora, hein? Mas, cara, Giovanna é um amor de pessoa. Já encontrei ela pessoalmente com o Raul, que escreve pra gente, que é o namorado dela. Não sei se é namorado, noivo, enrolado. Mas é muito legal, os dois são muito gente boa. E eu espero que esteja no Freakout, no próximo Freakout que vai ter amanhã. Não se esqueçam, galera de São Paulo, compareça no Freakout dia 6 de março. Ele termina aqui com a hashtag Team Xexeran, hashtag Somos Todos ETs Louros. É isso, Manuel.
Olha só, vou te falar o seguinte aqui. Um dos motivos que ter saído do WhatsApp, entendeu? Foi porque assim, eu não queria polemizar, não queria brigar com ninguém, mas é porque a falta de respeito lá no WhatsApp é gigante, tá? Tá. Eles ficam zoando com a Xexeran. Eu fico muito chateado com isso. Eu acho isso um absurdo.
Não, se
eu fosse zoar, sei lá, com judeu, com muçulmano, com Jesus, o pessoal fica chateadinho, entendeu? Mas vai zoar com a Xexeran só porque só eu acredito nele.
Se deixa aí você gostar aí do teu louro cia das ceramidas das galáxias. Vamos lá. É, Rafael, lê aí o comentário do Moacir Ponte.
Ah, Andrei, vai se fuder, Andrei. O maior comentário que tem, cara.
Cara, para de frescura, cara. Nem é o maior. Lê aí.
Vamos lá. Moacir Ponte comenta aqui, comentou um dia atrás, bem em cima da linha, hein? Esse tema é bastante legal, muito explorado na literatura e no cinema, em especial a pirocinese, o que poderia explicar algum dos casos apresentados. É, a gente, inclusive, né, o Moacir, a gente tem, como eu falei até no programa, a gente tem um programa sobre, dois programas sobre fogo, né? Um sobre combustão espontânea, que eu falo um pouquinho de pirocinese, e o do prédio em São Paulo, que o Andrei mora perto.
Joelma.
Ele continua aqui, o Moacir. Destacaria o livro e o filme,
Firestarter.
Como disse?
Firestarter.
Firestarter. Em português o filme é Chamas da Vingança. O quê? Não, não pode.
Chamas da Vingança
é um filme do Denzel Washington, pô. Caraca, meu irmão. Ele continua aqui. Do querido Stephen King. Cara, sério que é Chamas da Vingança em português? Não deve ser. Enfim, ele continua. Sem dar o spoiler, apenas falando sobre o trama principal, o casal é submetido a experiências com drogas, que supostamente dariam poderes. O casal tem uma filha que possui pirocinese e é perseguida por uma agência governamental. Ó, legal. A história é interessante e bem feita. Carrie. Ah, ele tava se referindo provavelmente do filme A História da Carrie Estranha. Aparentemente também tinha esse poder, além de muitos outros. Mas acho Firestarter mais apropriada para esse tema. Olha, eu achei o filme da Carrie bem ruim. Eu não gosto, não. Ele continua esse comentário gigante quando ele manda eu ler sempre. Parece que me zoa de propósito. Uma intuição de como a pirocinese funcionaria, permitindo, por exemplo, uma pessoa aumentar a temperatura de objetos, é contada em O Nome do Vento. Rapaz, vamos ver o que tu vai falar sobre esse livro, hein? Em que o personagem principal, entre outros da trama, aprende a retirar o calor do próprio corpo para utilizá-lo em suas simpatias, o que poderia ser usado para tocar fogo em algumas coisas. Isso é provavelmente baseado na lenda de que certos monges tibetanos, para lidarem com frio intenso, possuem o poder de gerar calor ao ponto de, por exemplo, secar cobertores molhados. Ai, ai. Ai, O Nome do Vento, esperando o terceiro livro. Muito bom. Ele continua aqui. Existem vários relatos desses monges, mas ainda não há conclusão científica sobre esse caso. Espero que tenham contribuído para o tema. Abraços. Moacir, o filme é excelente, o próximo é melhor ainda, e eu gosto mais das histórias que os monges voam. É mais legal. Já viu os monges voadores, Andrei?
Não, porque eu não olho pra cima e uso guarda-chuva.
Puta merda.
Nessa questão dos monges, se você procurar no YouTube, não é um monge, mas tem um professor de artes marciais que ele canaliza a energia através das mãos e usaram uma câmera térmica pra medir a temperatura e realmente, entre as mãos dele, a temperatura aumentou muito, e de uma forma esférica. É quase um Hadouken.
É um Psyball.
Exato. Então isso não é de todo impossível, creio eu.
Exatamente, exatamente. Vamos lá. Amaro, lê aí o do Padu.
Padu. Fala, freaks. Mais um ótimo programa. Me lembrou o excelentíssimo episódio sobre combustão espontânea. Até hoje um dos mais freaks, já que foi um dos poucos que ninguém encontrou uma explicação alternativa plausível. Os casos descritos nesse episódio são interessantes, apesar da maioria ser facilmente explicada sem o auxílio do sobrenatural. Pesquisando sobre a fazenda do Willey, descobri um trecho do livro O Livro dos Fenômenos Estranhos, de Charles Berlitz, que diz que após observar os focos de incêndio durante alguns dias, o corpo de bombeiros extraiu uma confissão da pequena Wannette. Ela iniciara os incêndios, informou o porta-voz do quartel dos bombeiros aos repórteres, ciscando fósforos quando ninguém estava a olhar. Alguns dizem que a pequena Manet deveria ter uma incrível persistência, um ilimitado estoque de fósforos e parentes e vizinhos excepcionalmente míopes. Mas levando em conta que o Igor disse que a pequena tinha problemas mentais, ou quem sabe a menina era tipo a Carrie mesmo. Mas o caso mais intrigante é o da família Hitchings. Sério, esse caso merecia um programa à parte e exclusivo sobre o fenômeno. Tem muito material interessante na internet, infelizmente a maioria é em inglês. São muitos relatos e o caso é realmente assustador. Esse sim daria um MFC de arrepiar. O único problema sempre é a falta de fontes confiáveis. A gente esbarra nos relatos, mas faltam nomes de testemunhas, pessoas envolvidas e etc. Esse caso, porém, parece ser bem promissor.
Olha aí, bacana, bacana. Vai pra agenda, vamos ver.
E há um tempo atrás, também naquele programa do Ratinho, no Primórdio, quando o Ratinho passava casos sobrenaturais, hoje em dia ele não faz tanto isso, é mais um programa quase família, mas passou. Eles acompanharam uma menina que tinha esses casos de objetos caindo na casa, pegando fogo no colchão da cama, e colocaram câmeras escondidas e realmente viram que a menina fazia isso quando ninguém estava olhando. Quando a equipe entrou no quarto para ver um fogo que tinha começado, que ela estava lá e tinha saído, quando eles entraram, uma lâmpada caiu, e quando foram olhar na câmera, ela tinha puxado a luz quando ninguém estava olhando. Ou seja, também tem charlatanice aí, né?
Caso comum de criança tentando chamar a atenção dos pais.
Exato.
Vocês lembram de uma história antiga da menina que chorava vidro?
Sim, sim.
Lembra como que ela colocava vidro dentro do olho pra depois dizer que tirou na frente da câmera?
Exato.
Que bosta, mano. Tem pessoa maluca pra tudo, mas caso do fogo é mais complicado porque é um estoque de fósforo infinito mesmo.
Exato.
Ou um isqueiro muito bom.
É isso aí. Bárbara Leido, Rafael Lode.
Ele escreveu o seguinte: fala, freaks. Ainda estou ouvindo o cast, mas resolvi comentar agora para não esquecer. O Rafael comentou sobre a Igreja Católica, sobre a questão espiritual e a relação do padre com este mundo. Nós, católicos, não cremos no espírito, alma da pessoa possa ficar vagando por aqui depois de sua morte. A pessoa morreu, acabou. É o fim dela para esse mundo. Quando se ouve falar esse tal espírito fez isso ou aquilo ou simplesmente apareceu para mandar um recado, para nós católicos isso não passa de uma manifestação demoníaca, pois se o corpo morreu, a alma já tem seu destino, ela não pode se comunicar. É como um demônio, é o pai da menina, ele pode fazer o que ele quiser e até mesmo imitar, simular, ser uma pessoa que já se foi. A questão do juízo final também foi comentada. Isso acontecerá na segunda vinda de Jesus. Hoje, quando alguém morre, visto as suas obras e sua vida, ela pode ir para o destino justo, como comentei acima. Porém, quando Jesus vier pela segunda vez, aqueles que estão vivos serão julgados e os bons terão o reino dos céus e os maus terão o seu destino doloroso. E também aqueles que já foram, que já estão no céu, purgatório, voltarão para os seus corpos gloriosos e os que já habitam os infernos permanecerão para sempre. Não sei se ficou complicado de entender, mas acho bem legal que vocês tocaram no assunto de religião e são bem respeitosos. Mas acho que vocês deviam fazer um cast sobre a escatologia, o estudo do céu, inferno e purgatório, e o que cada religião prega relacionado a isso. Sobre nós católicos, vocês poderiam pesquisar a história de santos como São Padre Pio, que tem inúmeras histórias de tretas com demônios, onde ele apanhava literalmente do inimigo, e também os relatos de Dom Bosco, onde ele teve uma experiência de visitar o céu, o inferno e o purgatório. Bom, é isso. Desculpa não ter mandado isso por e-mail, vou lá terminar de ouvir o cast. Falou, valeu.
Olha, gostei, mas já vou te adiantando que não teremos um programa sobre isso, porque o André tem medo.
Tá bom, Rafael. Eu tenho medo agora do processo.
Agora que ele falou,
não é nenhuma questão de ter medo, né? Porque religião, assim, é um assunto tão delicado e tão fácil de ofender a pessoa que fica complicado mesmo.
É isso que eu falo. Já está cheirando, você pode ofender, entendeu? Pode me ofender. Posso ficar aqui ofendido e você tá cagando na minha cabeça. Agora, falou do menino Jesus. E olha que eu sou cristão. Só pra deixar bem claro, eu sou cristão. Falou de menino Jesus. Não pode. A pessoa vai te matar, vai vir um exército aí te bater e tal. É complicado.
Ele falou aí que pros católicos é assim, mas pros protestantes é assim e talvez até um pouco pior, porque tudo para protestante, correndo o risco de ser polêmico, é demônio, simplesmente demônio. Não existe espírito, não existe assim, que habite na terra, que vague na terra, tudo é demônio. E ele falou um negócio do padre aí que me lembrou outra coisa também. Isso, matéria antiga do Fantástico, eles fizeram uma vez sobre um museu secreto do Vaticano, vocês lembram disso?
Sim.
Tava no subsolo, que lá tem, né, as almas do purgatório de freiras e padres. E falando em pirocinese, que não tem muito a ver exatamente, mas tinha uma roupa de um padre lá que tinha sido tocado no ombro por um espírito de outro padre que havia desencarnado já, e ficou a marca queimada da mão no ombro do cara e na roupa. Vocês lembram disso? Vocês viram isso?
Nossa, ah, isso não, eu não lembrava.
Pois é, isso aí ficou marcado na minha cabeça até hoje. Achei bizarro pra caramba, achei muito legal.
Não, o filme que fala sobre isso é aquele Estigmata, né?
Exato, Estigmata, também fala.
Eu não gosto de gente que mata as pessoas, esse tal de Stig aí.
Todo mundo...
Ô, véi.
Deixa os ouvintes girem, porque isso aí, entendeu? Eu me recuso.
A gente tá no apoio, a gente tá com você em espírito, Rafael, mas a gente tem que apoiar moralmente.
Eu me recuso.
Ai, vamos lá, agora vai ser um e-mail. E-mail não, desculpa, um comentário que vai ser um chicante só por causa do que o Rafael comentou na leitura de e-mail passado sobre essa porcaria que ele decidiu comentar sobre a energia de um átomo. Então vamos lá, Rafael, quer falar o que quer? Vamos.
Caraca, deixa eu adivinhar quem foi. Foi o Guaxinim que comentou.
Não, mas o Guaxinim concordou. Na verdade, quem comentou foi o Lucas Balaminuti, nosso ouvinte mesmo. Não, Marcelo Guaxinim também é nosso ouvinte, mas ele, o Lucas é mais tempo. Ele fala o seguinte, sobre energia atômica, eu escuto muito falarem da força e energia como se fossem coisas mágicas, algo invisível, que paira sobre o espaço de forma misteriosa. Portanto, gostaria de esclarecer os ouvintes sobre ambos, já que muita gente confunde esses conceitos. Primeiro, energia é a capacidade de movimento da matéria, ou seja, se um objeto pode se mover, ele tem energia. Energia não é uma área do espaço brilhosa, uma aura mágica ou algo do tipo. É simples assim. Se eu posso mover informação no espaço, existe alguma energia envolvida naquele processo. Gastar energia é sinônimo de mover algo. Até aí tudo bem? Vamos lá, alunos? Beleza, até aí tudo bem. A energia está na matéria. Ela não existe solta no vácuo. Ou como uma nuvem flutuando no ar. A energia é uma característica da matéria. Uma forma de medir qual seria a sua habilidade de se mover. Tecnicamente, de executar trabalho. Sem matéria, não é energia. Por exemplo, eu sou um ser vivo. Uma característica minha é ser do sexo masculino. Se nenhum ser vivo existisse, também não existiria o sexo masculino, pois este é uma característica do ser vivo, a mesma coisa como matéria e energia. Aí ele fala sobre a relação de força, de energia, de momento e de evento, material, matéria, tudo certinho. E aí eu pergunto, Rafael, o que isso muda pra você?
Nada. Porque eu já sabia disso que ele falou. Eu estudei isso na escola. Eu tenho, assim, não quer dizer nada, mas eu era, até alguns anos atrás, um leitor assíduo de Scientific American. Eu devo ter umas 47 revistas. Então, digamos que eu entendo um pouquinho de ciência, só porque eu não sou formado em física, não quer dizer que todo meu comentário seja literal. Então, obrigado pelo comentário, né? Incentivou aí o pessoal a comentar, mas fica aí, só no obrigado mesmo. Inclusive, a maioria desses vídeos aqui, eu já tinha visto todos eles. Alguns não, mas já tinha visto a maioria. Então, né? Obrigado.
O Lucas, ele, em resumo, ele fala o seguinte. O tamanho da matéria não interfere no quão grande é a energia que a mesma carrega. E é, esse é basicamente o resumo desse conceito científico todo.
Pois é. Aí é aquela coisa mais simples do universo, né? Como o próprio Sciencast já disse, uma das primeiras coisas que estreou a física, que é a gravidade, até hoje não tem explicação. E nem por isso você vai deixar de acreditar nela, porque ela está aí. Você sente, você percebe, você pode fazer cálculo. Claro que é diferente do sobrenatural. Claro. Mas tem gente que diz que sente, que percebe, só que não é um negócio padrão. Então, meu querido, pode falar o quanto for de conceitos que outras pessoas escreveram. O que vale muitas vezes na sua vida é o que você sente mesmo, não é o que os outros te contaram. Porque a maioria das coisas da física que você apresentou aí, você não testou nada. Você só leu.
Olha... Rafael,
reproduzir o que os outros falam, cara, é a coisa mais fácil.
Ai, Rafael, sem ser passivo-agressivo, calma.
Ah, não, cara, não, assim, eu comento as paradas e tal, beleza. É assim, eu sei que quer contribuir de forma positiva, mas o cara me coloca um comentário gigante. Tá, cara, o que você pretendia? Não sei, só... Vou dar um papo pro Rafael de ciência, porque ele é um merda. Não, beleza. Entendi, eu sou um merda. Obrigado pela aula de ciência.
Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ler, calma. Eu vou deixar eu comentar em cima, um segundinho. Ele dá aqui um edit, ele fala o seguinte. Edit não a telemarketing do Porta dos Fundos, mas de editar. Como sobrenatural, entenda, coisas que não conseguimos explicar, não fazem parte do nosso modelo e teorias ainda. Porém, não existe nada de não natural nas mesmas. E eu concordo. Pra mim, não existe nada sobrenatural.
Exato. vai muito do que é sentido e percebido. Só porque não é quantificado ainda não quer dizer que é mentira ou verdade. É, não é ciência porque os cientistas e tal não descobriram ainda se pode e se conseguem fazer isso. Depois que conseguirem, se caso conseguirem, vai se tornar outro conceito. Mas até lá é balela.
Deixa eu traduzir o que o Rafael falou. Ele quis falar o seguinte, na verdade. O Rafael não sabe o que ele quis falar. Eu sei o que ele quis falar. Que é o seguinte.
Ah, vai.
Nesse mundo em que vivemos, em que dentro de um átomo existe a energia de destruir cidades inteiras dentro de uma bomba atômica, tá? E tá, gente, eu não vou aqui entrar no conceito de bomba atômica, eu só tô dando um exemplo. É algo tão incrível, que por que as pessoas não têm tanto problema em acreditar em um fantasma, por exemplo, se acreditam em tanta energia dentro de algo tão pequeno? Obviamente, isso é apenas uma analogia, mas como o Rafael, ele geralmente dá aula para adolescentes, né? Ele trabalha muito com analogias, né? Se eu não me engano, o Rafael não é professor acadêmico, né? Então ele gosta de usar de muito desses exercícios de analogia, de comparações e metáforas para passar o conhecimento, correto, Rafael?
Correto, ainda mais quando tô falando de história. Se eu fosse professor de física, talvez eu fosse mais técnico, mas como eu não sou professor de física, só tenho conhecimento do que eu li, do que eu assisti, material todo, eu gosto de fazer analogia das coisas, né? Então, é isso aí. Quem entendeu, aproveite.
É isso aí. É claro que ele não tá questionando, né?
Mas é isso aí, André. É isso aí mesmo. É essa, por essa onda, entendeu? O que é testado, você respeita. O que não é testado, você descarta. Não é bem assim.
Mas eu respeito esse pensamento, porque ele precisa, um método científico, ele precisa ser assim.
Uhum. Não, não tem um problema nenhum com método científico, eu gosto.
O meu problema é quando as pessoas começam a pegar o método científico e virar um extremismo dentro da vida delas.
Parece religião, né, cara?
Quer dizer, não tem nenhum problema em achar na física quântica todas aquelas paradoxos loucos de física quântica, mas na hora não pode acreditar no fantasminha, tem problema. O problema é acreditar, papai do céu, né? E cada um com seu... Eu acho que cada um com seu cada um.
Não, André, não fala em física quântica, não, porque senão daqui a pouco o cara vai comentar outra coisa sobre milhões de livros de física quântica, falar que a gente não pode falar de física quântica, porque a gente não entende nada de física quântica, André. Então não fala de física quântica, por favor, que isso já me encheu o saco pra caralho.
Tá bom, Rafael. E, queridos ouvintes, o que vocês acharam?
Eu achei espetacular. A Babi morreu, pelo jeito.
Não, eu não morri, eu só tô procurando o sentido, o propósito desse comentário, porque eu entendo que ele quis educar, mas eu não entendi qual é a relação, qual é a importância disso.
O sentido básico é encher o saco do Rafael.
Obrigado, Babi, obrigado, Amaro. Excelente.
Não, eu entendi muito bem. É que do jeito que o Rafael tinha colocado, ele tá, obviamente foi uma comparação, só que dentro do método científico, o átomo tem tanta energia assim e pronto, acabou, né? Isso tá comprovado.
Isso é o que você leu, Andrei.
Tá bom. Cara, esse... Tá, eu vou ficar quieto pra não dar spoiler de nenhuma participação que a gente vai fazer no futuro. Mas, galera, é isso aí. E desculpa qualquer coisa, cara. Desculpa o Rafael, tá, gente?
O Andrei vai pro... É que o pessoal não vem aqui na minha casa tirar satisfação, entendeu? Mas quando o Andrei encontra os ouvintes na rua, ele joga pano quente pra ele não apanhar, hein?
Apanhar de quê? De um ateu satânico? Não, né?
Sei lá, do protetor dos animais que tu fica molestando bodes por aí.
Não, para, o pessoal vai acreditar. Vamos lá, vamos pra finalização desse podcast. Mandaram e-mail que foi o... E a pessoa, ela não coloca o nome.
Não colocou o nome, se eu fosse você... Não, porque pode ser um atentado terrorista com trax dentro se tu abrir essa carta.
É valdognoses@bol.com.br. Valdo Gnoses, deixa aí o seu nome, seu sobrenome, sua cidade. Então, quem mandou o e-mail foi o Valdo Bol. Ele fala o seguinte: o fogo está em todo elemento ativo da vida e vibração. Quando ele se desprende dos corpos, sejam eles madeira, pedra e até água, surge a chama, que é materializada no fogo para consumir aquilo que ele mesmo criou. Por isso, em todas as religiões e mitos, ele é antropomorfizado em uma divindade, seja ele o Espírito Santo ou Shiva, etc. É a força eterna que cria homens, bestas, átomos, mundos e galáxias e que se desprende das estrelas. Constrói e destrói constantemente a tudo. E os antigos já adoravam o sol e rendiam culto ao fogo com velas, fogueiras e hoje é conhecido aqueles que encarnam nessa força como Cristos ou Cristo, representado pela coroa dos reis antigos e auréolas dos santos iluminados. estrelas. Porque esses como as estrelas, sóis têm luz própria. É isso aí, pequena reflexão aí do nosso querido Valdo Ball. Bacana, bacana. O fogo vai ser ter que precisa ser mais abordado por aqui, que ele tem conceitos muito bacanas.
A gente tem que abordar mais a água também.
Olha aí, que são elementos naturais. Eu acho que ainda dá pra fazer um episódio de Capitão Planeta. O que você acha, Rafael?
O Avatar.
Eu acho válido. A água tá aí, né? A geradora da vida.
Sim. E falando em energia, o fogo é energia, né?
É, o calor, energia pura.
Olha aí, olha aí.
É interessante ele ter falado desse negócio do fogo. Realmente, a gente nunca parou pra pensar, mas o fogo é relacionado a tudo sobrenatural, principalmente na parte da Bíblia, né? Que Deus apareceu pra Moisés como a sarça que pegava fogo. Fala assim, espada de anjo, espada de fogo, tudo, a origem básica de tudo é o fogo.
É, cara, eu tava tendo essa discussão outro dia. Cara, às vezes eu fico nessas loucuras, ficar pensando às vezes. Essa coisa de pensar é uma loucura, né?
Ah, claro, loucura, pensar de vez em quando é loucura.
Aí, antigamente eu morava na casa dos meus pais, aí, tipo, meu pai ia embora com carro e voltava em sua rotina diária de trabalho, né? Aí eu penso, caraca, e pra quem não me conhece, eu gosto muito de cachorro, tinha muitos cachorros em casa. Aí eu ficava pensando, caralho, o que o cachorro deve pensar que é essa porra chamada carro? Ele deve pensar que essa merda é um monstro que engole as pessoas, vai embora, e no final do dia volta e regurgita as pessoas pra fora, não é possível.
É uma anaconda.
Exatamente, e cara, e tu imagina, não, pensa, e tu imagina como é que Deus vai passar o conhecimento dele pras pessoas? Ao invés de ele falar que o motor é o que dá energia, porque a combustão gerada pela gasolina que dá energia, pressão e tudo mais pra fazer o carro se mover, não. O que ele vai falar pro bicho que não entende porra nenhuma? É o fogo, né? É isso, né? O que é a centelha divina, né?
É fogo, é assim, machuca, obedeça.
É assim que se explica o amor, entendeu? O que é o amor? O amor é o fogo.
Love hurts.
É a paixão que arde sem se ver. Olha aí.
Olha só.
É, aí ó, Renato Russo mandou lhe abraço.
Ah, não, por favor. Não, gente, por favor, não. Los Hermanos, não. Desculpa qualquer coisa aí, ouvinte.
Não falei Los Hermanos, não. Falei Renato Russo.
Camões, na verdade.
Um copia do outro e todo mundo copia de todos.
Todos. Então, galera, eu estou cansado dessa leitura. chega de polêmicas. Vamos terminando aqui. Rapidamente, vocês querem fazer um jabá, ouvintes? Querem mandar uma mensagem aí pro pessoal que tá escutando? Está sentindo inveja de vocês?
Beijo, mãe. Beijo, pai. Um beijo pro meu sobrinho Joelison, que gosta muito de vocês dois, tá? Essa semana tava deixando teu saco, Andrei, pelo Facebook, conversando contigo.
Ah, verdade. Bem legal. Abraço aí pra ele.
Ele ficou extasiado. Joelison, beijo!
Pra mostrar pra todo mundo. Ah, o meu tio no programa!
Pior que vai mesmo.
Caralho, gente, eu não sou a Xuxa, tá? Só pra avisar. É, Bárbara, você quer deixar uma...
Um beijo pra você, Xuxa.
É, eu sou a Xuxa queimada e gorda, né? Puta que pariu. Tá, vai, continua aí.
A Xuxa inchada. Pô, eu também tenho dois jabazinhos pra fazer que eu não tô escrevendo mais, mas eu posso voltar a qualquer momento no Baile dos Enxutos. Então o pessoal pode ir lá procurar o Real Bolha no bailedosenxutos.com e no tcn.com.br, que é acho que é o único blog aqui de Caruaru sobre assunto nerd em geral. Eu não tô aparecendo muito lá, mas vez ou outra eu tô tendo a cara lá. Então, acessem.
Isso aí, Bárbara.
Eu não tenho muito a acrescentar, não. Só quero agradecer a oportunidade. Foi muito bacana. Finalmente falar com vocês. Porque só escutar é uma coisa, mas chegar e conhecer e falar com vocês é completamente diferente.
Olha, eu sei. Obrigado pelo elogio. Eu sei que eu sou demais. Vocês vão comprar as camisas?
Ora, como não?
Dá moral
pra... Com certeza.
Tá bom. Se falasse não, também ia cortar de qualquer jeito. Esse é o poder da edição.
Ai, bruto.
É isso, galera. Pelo amor de Deus, compra as camisas. Rafael, última mensagem pros nossos ouvintes.
André, eu tenho até mensagem pros ouvintes. Por favor, tá? Me mandem revistas científicas. Eu gosto de ler revista científica, tá? Muito.
Da G Magazine com a Tachirã.
Ah, meu Deus, gente, para. Ouvintes, sério agora.
Como assim, seu ateu?
Calma, para. Rafael, parou. Não olha pra trás, galera. Tchau.
Tchau.
Tchau.